São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 12 de fevereiro de 2022. Essa edição 13.813 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol está predominando. Há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados em Monte Alto e na nossa região. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 27 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Farmácias serão de plantão a partir de hoje, dia 12, até o dia 18, na próxima sexta-feira. São farmácias e drogarias que pertencem ao grupo 6, que é a Drogal 2, a Droga Raia e a Farmaconde. Essas farmácias e drogarias estarão de plantão do dia 12 até o dia 18, se você precisar. Preste atenção que a Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil estão convocando os proprietários de chácaras edícolas que fazem o aluguel para eventos, festas, churrascos, aniversários, casamentos. Vocês que alugam as suas chácaras edícolas, uma reunião na próxima segunda-feira, dia 14. Essa reunião será às 9 horas no Centro Cívico, no Cine Teatro Municipal. Haverá uma lista de presença e é importante você comparecer para você não ser punido, para você não ser multado. Lá eles vão dar todas as dicas para vocês, proprietários de chácaras e edícolas que fazem aluguéis para eventos. E a vigilância, juntamente com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, vão continuar fiscalizando aglomerações, festas clandestinas. Você sabe, para fazer um evento, você tem que tirar autorização na vigilância, passar a relação dos convidados, tudo isso. E a vigilância, juntamente com a polícia, estarão fiscalizando. E a gente já comunica para você não ser punido. Porque eles estarão, se tiver denúncia, você pode denunciar. 153 é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal já entra em contato com a vigilância, com a Polícia Militar e vão até o local também.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimes Ulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Os funcionários são super bem treinados.
Linguiça Toscana Aurora, quilo só 15,90. Asa de frango Copacol, quilo 12,50. Açúcar Cristal União, 5 quilos 17,90. No cartão Savegnago, 16,90. Sorvete Nestlé tradicional, 1,5 litro, 14,90. Leite condensado moça, lata 395 gramas. No Savegnan, só 5,95.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único. Não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cefa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Que Metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra pra Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem pra tu.
Quer preço baixo? Quer a qualidade? Vem.
Festa sexta e fim de semana. Mussarela Primo, peça o pedaço, quilo com cartão amarelinha, pague R$26,90. Picanha bovina, bom mate, peça vácuo, quilo no seu amor, pague R$45,90. Cerveja Heineken Shot 250ml, com cartão amarelinha, pague R$3,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 9 minutos. Hoje pela manhã eu recebi aqui a reivindicação dos moradores de Veracruz. Eu prometi que ia mostrar para prefeito. Estou mostrando para prefeito. Prefeito, problema lá, nós vimos pela... Estou mostrando para você a invasão de bichos peçonhentos, inclusive cobras e escorpiões no Veracruz. É fazer limpeza dos terrenos? Bom dia, prefeita Marilena.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia a todos os nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural. Nós tivemos uma reunião para falar sobre esse assunto essa semana também, que não é um problema só desse bairro, mas de outros bairros também. Inclusive, essa ação que a gente tomou de fazer a solicitação da limpeza dos terrenos é justamente para isso, né? Para que a gente possa não ter mais os terrenos com mato alto, onde vêm esses animais peçonhentos aí. O escorpião, né, mais uma vez passando para a população, o problema do escorpião, ele não é o mato. O problema do escorpião é que ele se alimenta, né, de outros animais.
De barata.
De barata, né? E a barata, ela se alimenta de sujeira. Então, a gente sabe que a gente precisa realmente... A gente já fez o nosso grande arrastão aí pela cidade. Nossa, que foi um sucesso realmente ali. Depois o Juliano trouxe, apresentou para a população todos os nossos dados. Mas ainda há necessidade da limpeza dos terrenos. Então, a gente recebe lá na prefeitura muitas e muitas reclamações. Olha, o terreno do lado da minha casa está com mato, vem realmente o animal peçonhento, cobra. Então, a gente está fazendo a nossa parte, estamos fazendo as notificações. A questão da calçada, João, pensando na questão da... questão realmente da economia do nosso país, né, por conta da Covid. Então, nós organizamos da seguinte forma: as pessoas que até 3 salários mínimos, ela pode fazer o seu calçamento até o final do ano. Mas a limpeza do terreno, é para agora. Porque eu não tenho condição de pagar, mas eu tenho condição de pegar uma enxada e fazer uma limpeza ali no meu terreno.
E deixar para os munícipes poder transitar.
Exatamente.
Na mesmo sem construção, mas o espaço,
exatamente, né? João. Porque é o seguinte, eu não moro ali, mas o meu terreno fica do lado da casa de alguém. Eu tenho que ter respeito pela pessoa ali que tem mora do lado do meu terreno. Então, por isso que a gente fez todas essas notificações, por isso realmente que o arrastão foi feito. E a gente vai continuar nessa cobrança, inclusive nessa reunião a gente está buscando aí outras sugestões que vieram de outras cidades, até em reuniões que a gente teve, que não é um problema de Monte Alto, até por conta das chuvas também, o mato acaba crescendo mais rápido. Já visto, por exemplo, ali na prefeitura, faz 15 dias que a gente limpou a praça, o mato já está crescendo novamente,
das,
né?
Das escolas, o Rochário estão voltando para as escolas.
Isso, já estão voltando para as escolas.
Jardim das Oliveiras também, viu? Está aparecendo muitos escorpiões.
Sim, não, é em toda a cidade, João, porque o que acontece?
Você sabe que lá no Vera Cruz, inclusive, tem um senhor que acumula lixo.
Eu tenho essa reclamação.
Certo.
Então, na rua, acho que é na rua Daneluzzi, não é?
Rosina Daneluzzi.
Isso, eu recebi lá na prefeitura essa notícia.
E ir lá e orientar esse senhor, que deve fazer.
E não só lá, João, mas a gente tem recebido muito e muito na ouvidoria da prefeitura que algumas pessoas estão acumulando reciclável nos seus lares, né? E isso está fazendo com que venha também esses ratos, né, lá, e está incomodando toda a vizinhança. Então, nós estamos também num trabalho junto com a nosso meio ambiente, conversando para a gente fazer um mapeamento de quantas pessoas estão aí fazendo esse acúmulo de reciclável, para a gente poder não ter problema com toda a vizinhança, viu, João?
Tá certo. Nós teremos agora, mais uma vez, a Taça Regional da IPTV.
Exatamente.
E Monte Alto terá duas equipes participando, é isso mesmo, prefeito?
Exatamente. Essa semana nós tivemos aí lá na prefeitura, né? Recebemos o vereador Fabrício Nogales, que está aqui com a gente. Obrigada, Fabrício, por estar aqui no horário da prefeitura. Também recebemos o vereador Vitinho, ele só não está presente aqui por conta do comércio dele lá na Aparecida, então ele não pôde estar aqui, mas o João fala em nome do nosso distrito. Então, nós vamos fazer uma parceria, João, do Campestre, ao qual o vereador Fabrício, ele é presidente, junto com a Aparecida, né? E ainda o Vitinho mandou uma musiquinha, né? Dizendo, agora a Aparecida tá na EPTV, né? Porque a gente pode usar até como logo. Mas dizer do trabalho do João também, ali à frente ao nosso departamento de esportes, e essa parceria muito bacana do distrito, representado pelo vereador Vitinho, com o trabalho do João lá na nossa secretaria, juntamente com o Campestre ali, sendo representado pelo presidente Fabrício Nogales, que está aqui com a gente.
Nosso vereador Fabrício Nogales, bom dia, Fabrício.
Bom dia, João, bom dia a todos os funcionários da Rádio Cultura, João Felipe, nosso diretor de esportes, prefeita Maria Helena. É com a satisfação que estamos aqui para anunciar essa parceria, né? A parceria com a Aparecida. E, ô João, a Aparecida vai ter um reforço de peso, hein?
Ah.
A Virgem Montesina.
Ah,
então, seremos iluminados. Essa parceria com certeza dará frutos, porque o Campestre é tradicional, o João trabalhou por muito tempo no Campestre. Nós temos os melhores professores aí, os treinadores, e nós temos a disponibilidade de ter muito material humano, muito bons jogadores. E Monte Alto, por ser um celeiro aí de jogadores, principalmente do futsal, nós temos a possibilidade de ter duas equipes. Então, o Monte Alto, tradicionalmente, já iria com o seu time. E surgiu essa ideia. Eu tenho lá no clube a estrutura totalmente montada. Nós conseguimos, Maria Helena, vários patrocinadores, né? Isso teve uma boa aceitação no comércio e na indústria de Monte Alto. Então, vamos fazer essa parceria. Falei com o vereador Vitor, ele adorou, Maria Helena, o sorriso vinha de orelha a orelha, a possibilidade de ter o distrito. E é a primeira vez que nós teremos o distrito na sua gestão, e com certeza a Aparecida será abençoada. Virgínia Montesina reforçará a nossa torcida e a nossa fé.
É a parceria Campest, o distrito e a prefeitura.
Perfeito, perfeito.
João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, doutor Fabrício. E a todo o pessoal que está nos acompanhando.
Vou torcer para a final ser Monte Alto contra a Aparecida.
A gente está muito contente, né, com essa parceria.
Monte Alto ganha não de chega, toda forma.
Mas não chega.
Monte Alto é, que nem o Fabrício falou, tem muito talento aqui de futsal, né? E todo ano a gente dava para montar dois times, só que nunca foi aceito, né? Então a Aparecida esse ano vai ser representada, como o Monte Alto também vai ser, e que o pessoal assim não leve como rival, né? Vai ser
parceria.
Vai ser dois times de Monte Alto que vai representar Monte Alto e Aparecida.
Monte Alto e Aparecida vai entrar com o nome como?
Aparecida de Monte Alto e Monte Alto, né? Tem que entrar com o nome da cidade.
Nome
e
da cidade.
Tá certo.
Aparecida vai entrar como Aparecida e apoio do Campestre e apoio da prefeitura também.
Nas camisas, né?
Isso.
Mas o nome tem que ser Aparecida.
Isso.
Campestre sempre incentivou o esporte, viu, Fabrício? Não foi só o futsal, não. Eu vejo essa escolinha, aqueles garotos lá, que eu vou todo dia no Campestre. Parabéns, viu? Mais isso daí, incentivando também o nosso distrito agora também.
Sim, João, nós estamos na política para fazer esse bem. Nós estamos na política para aumentar ainda mais essas parcerias.
Não, então, e essas parcerias,
Campestre...
a gente é feliz também.
Muito feliz mesmo.
Não, sim, essa união que faltava para o esporte, né? Para o esporte, e em especial no futsal. E vem novidades aí. Nós temos o feminino, em breve também. Muito provavelmente em outras taxas, que tiver a taça metropolitana, Marilé, nós vamos com as meninas, tá?
Isso.
Nós vamos ter as meninas representando.
Você falou que tem feminino. Um grande reforço a Virgem Montesina.
Isso.
São dois reforços. O padre Sebastião está mandando aqui. Estou na torcida também.
Padre
Sebastião.
Nós queremos a presença do padre Sebastião, né?
Com
essa bênção conosco lá, que nós vamos representar o distrito, sim, com certeza.
Vai escrever ele também. Ele fica no banco de reserva. O que, que ele faz? Orando.
Né, padre? Melhor reforço.
Padre Sebastião.
A gente está com uma dúvida, né? Viu, João? É sobre a questão. A IPTV vai ter, né, o campeonato. Só não sabe se vai ser de portão aberto ou fechado ainda, né?
Certo.
Vai ser decidido no Congresso dia 10 de março.
Mas só que os jogos da Aparecida, claro, serão aqui, né?
Sim, serão sediados em Monte Alto. Que o pessoal, né, assim, Aparecida é representado no Monte Alto também, né?
Nossa,
é duas equipes.
Ó, com o público ou sem público, nós teremos a IPTV.
Teremos a IPTV.
Seria bom com a presença do público, né? Para motivar, incentivar o calor humano,
não,
né,
prefeito? E dizer, né, João, da alegria que a gente tem de poder levar, né, o nome do nosso distrito, né? A gente tem um carinho muito especial e a gente conversa, né, com os nossos irmãos e eles sempre dizem que eles se sentiam muito esquecidos, sempre fora, né? E agora vem, imagina, né, o distrito junto com o Campestre, junto com a prefeitura, esse trio aí
legal,
trabalhando,
parceria,
levando o nome do nosso distrito através da taça IPTV, que é visionário, né, vai levar para todos os outros locais também. E o padre Sebastião, a gente, é o concurso, a gente nem tem o que falar do trabalho que ele realiza, o nome que ele leva do nosso distrito, né, todo o trabalho que ele realiza no nosso santuário, com todas as bênçãos que ele dá. Então a gente fica muito, muito feliz. Eu fiquei muito feliz com a visita do Fabrício, com a visita do Vitinho, com o trabalho do João, que eu reconheço, eu falo isso publicamente, porque é um jovem que está entrando com sangue novo para fazer a diferença dentro do nosso esporte. E como a gente já conversou no gabinete, né, Fabrício? Muitas e muitas outras parcerias entre nós acontecerá aí em benefício da nossa população.
Valeu, Fabrício. Parabéns para o Campestre, tá? Um abraço mesmo. E olha, dois times pra gente torcer, hein?
Nós agradecemos e um abraço para o padre Sebastião. Prepara a nossa mascote, a nossa Virgem Montesina, que vai nos acompanhar em todos os jogos.
Tá certo. João Felipe, parabéns pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado o seu trabalho no esporte, sim, tá bom?
Obrigado, João. Muito obrigado. Hoje nós temos um time, né? Hoje somos o Chelsea, né?
É.
O Fabrício da camisa do Palmeiras.
Hoje o Brasil é verde. Para o bem do futebol brasileiro. Pode ter certeza.
Palmeiras
merece.
O Brasil
inteiro deveria torcer pro Palmeiras.
É.
E o Palmeiras merece onde chegou. E no clássico não tem favorito, mas está com o time melhor que o Chelsea. Vai dar Palmeiras, sim, e nós voltamos já já.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BD Cestário oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BD Cestário. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer ver
sua
qualidade?
Vem, amarelinha super mercado. Festas desse fim de semana. Mussarela Primo, peça ou pedaço, quilo com cartão amarelinha, pague R$26,90. Picanha bovina, bom mate, peça vácuo, quilo no seu amor, pague R$45,90. Cerveja Heineken, shot 250ml, com cartão amarelinha, pague
R$3,49. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Quimetais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra pra Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago fez a pra...
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Costela bovina quilo 21,90. No cartão Savegnago 19,80. Fraldinha Friboi peça inteira quilo 35,90. Guaraná Antártica 2 litros 5,99. Sub-Zero 350ml 2,29 no pack com 18 latas. Arroz Serra Azul 5 quilos no Savegan só 13,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
No plantão policial, nós temos 4 boletins de ocorrências: furtos de fios e cabos elétricos. E numa chácara próxima a Bitirama, levaram até a bomba do poço artesiano. Mas houve uma reunião também com todos os nossos agricultores. Já está confirmada uma audiência com o coronel, que é o secretário da Segurança Pública, terça-feira em São Paulo. Aguarda que nós teremos novidades a respeito da segurança no município de Monte Alto.
Você conferiu. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392. Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão 12 de fevereiro de 2022. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a estrada foi feita para encurtar a distância e não a vida.
Fala tudo!
Na última quinta-feira, por volta das 18 horas, na boca da noite, na SP-215, rodovia Deputado Vicente Bota. Nessa rodovia estavam transitando uma caminhoneta S10 da capital paulista, conduzida pelo agrônomo Arthur Silva Pinheiro, de 35 anos. Morador em Ribeirão Preto, e um Fiat Uno na cor cinza de Pirassununga, conduzido por Ferdinando Garcia Ataíde, de 38 anos, morador em Pirassununga. Quando chegaram no quilômetro 70, mais 600 metros, no trecho entre Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, bem no meio dos municípios, região de Pirassununga, se envolveram numa violenta colisão frontal. Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada.
Olá!
O Fiat Uno rodopiou naquele som preto e capotou. Um garoto de 13 anos que viajava no Fiat sofreu ferimentos leves. Ele foi resgatado e levado ao pronto-socorro de Santa Cruz das Palmeiras. O motorista da S10 da caminhoneta nada sofreu. Ferdinando, que conduzia o Fiat Uno, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São João da Boa Vista. A polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou ao Ferdinando Garcia Taíde, de 38 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, o negócio é viver enquanto está vivo, porque depois que morrer, a vida vai acabar.
Ah, me poupe, JB.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas e 29 minutos. Eu vou falar um pouco sobre a educação, sobre escola ativa. Estou com a diretora aqui também, a Daiane Venteu. Daiane, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
O que você pode falar sobre a escola ativa?
A Escola Ativa, ela é um projeto agora da nossa secretaria, que vem trazer para a educação equipamentos tecnológicos, né? Não só os equipamentos tecnológicos, mas também os materiais escolares para as crianças, coisas tão importantes que fazem a educação da nossa cidade.
Ele vai estar melhorando a estrutura da educação municipal?
Exatamente, são impressoras, TVs, notebooks, muitos equipamentos que são muito necessários para que o professor possa desenvolver a educação junto com as crianças.
Aliás, até mais conforto, ar-condicionado também.
Isso, né? Hoje em dia a gente já não pode deixar de pensar, porque com o calor que está, né, João? Ele interfere na nossa concentração, né? Um calor muito grande faz com que as crianças fiquem mais agitadas, né? Não consigam se concentrar para aprender.
E para você, inclusive, até pode melhorar, porque você é da educação especial, não é?
É isso mesmo. A minha formação mesmo é educação especial.
Olha, mais quase 6 milhões de investimento na nossa educação, Daiane.
Sim, e ele abrange desde o professor, né, até o aluno, os funcionários, todos nós que fazemos a educação do nosso município.
Continue fazendo esse bom trabalho com essa dedicação e esse carinho, viu, Daiane?
Ah, muito obrigada, João.
Um bom final de semana para você.
Obrigada.
Eu estou recebendo também o diretor da escola, Oraildes, nosso vereador, o Baltazar Garcia, e o diretor também da escola Norival, o Samuel Marcos. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Samuel.
Bom dia,
bom dia, Daiane, prefeita Maria Helena, todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Cultura.
Falar com o diretor, porque é difícil ele vir aqui. Isso. Samuel primeiro. Samuel, a sua opinião a respeito dessa escola ativa, desse investimento na educação municipal?
É a melhor coisa que a Secretaria Municipal de Educação poderia ter pensado neste momento. Por quê, João? Foram 1 ano e 10 meses... de defasagem. Então, crianças que não foram para a escola, crianças que estavam na fase da alfabetização, que deixaram de passar pelo primeiro ano, deixaram de passar pelo segundo, e por conta da progressão continuada, essas crianças já estão lá hoje, lá no terceiro ano. Então, esse esforço da Secretaria Municipal de Educação é justamente no sentido não só de colocar uma televisão nova em cada sala, mas é um esforço no sentido de procurar investir no aluno e resgatar esse tempo perdido. Saiu esses dias uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas a respeito do aproveitamento da criança no finalzinho do ano passado, do Fundamental 1 e do Fundamental 2, né? As crianças do Fundamental 1 sempre tinham melhor aproveitamento, porque são menores, os pais são mais de cima, ainda não tem aquelas manhas, né, de faltar, disso. Enfim, e as crianças do Fundamental 1 estavam sempre adiante do Fundamental 2. Por conta desse 1 ano e 10 meses, elas perderam o rendimento para o pessoal do Fundamental 2. Então, assim, existe muito a ser feito, né? Então, eu posso dizer assim que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação está fazendo um investimento no sentido de resgatar esse tempo perdido. E o interessante, João, aproveitando que já estou aqui falando, que não é só equipamentos eletrônicos. Então, foi nos dado uma direção, todos os diretores precisam trabalhar para fazer uma avaliação diagnóstica bem feita agora nesses primeiros meses, né? E meados de março, mais ou menos, precisa se apresentar quantas crianças e quais são as defasagens dessas crianças e os grupos de estudo que serão montados, que eu acredito assim que é uma das coisas mais importantes também, porque essas crianças vão poder voltar para a escola no período contrário e serão montadas salas, grupos, serão atribuídas essas salas, e professores alfabetizadores especialistas que querem trabalhar vão poder então ajudar essas crianças a tirar esse tempo perdido, né?
Isso serve de motivação também, essa estrutura, motivação para as crianças.
Para as crianças, e a responsabilidade nossa aumenta, certo, João? Mas também nós vamos precisar de quê? Do apoio da família, né? Me permita, estou me alongando aqui, porque muitas vezes a gente vê que a família não faz aquilo que poderia ser feito, não dá o incentivo para a criança, não senta com a criança. Então, se a família fizer isso em casa, com amor, com dedicação, comprar ali, ao invés de comprar um carrinho, um aviãozinho, comprar um jogo de alfabeto, por exemplo, um jogo que seja pedagógico, e começar a investir no tempo com essa criança, as coisas vão melhorar em casa, vai refletir na escola, e nós vamos conseguir vencer essa defasagem. Eu estava falando lá da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Ele disse que os números que nós temos hoje são de 15 anos atrás. Então você vê, um ano e 10 meses trouxe uma defasagem de 15 anos. E para tirar isso, então a prefeitura está fazendo a parte certa, escola ativa, né?
Então você vê, o número de crianças não alfabetizadas aumenta 1 milhão na pandemia.
Você vê?
Quantas crianças? Muita. Comentou muito. E aqui em Monte Alto está dando esse incentivo. Essa verba é verba federal, verba estadual, prefeita, ou é municipal?
Oi, João. Gostaria de agradecer a presença do diretor Samuel, do diretor e vereador Baltazar. E para mim, falar de educação...
E da Daiane, que também...
Agradecer a presença da Daiane, da nossa querida da educação. É muito, muito especial falar de educação, porque eu sou professora, eu estou prefeita, acabei de sair da sala de aula para vir para a prefeitura, então conheço todas as demandas, as dificuldades, a gente consegue conversar muito próximo sobre tudo isso, né? Então foi feito um investimento nessa parte tecnológica de 6 milhões. 6 milhões empregados em todas as nossas EMEBs do município, desde a primeira infância até os nossos meninos do nono ano. E eu quero falar aqui da primeira infância, João, porque antes, as antigas creches, elas eram da assistência social. Então, se tinha a ideia de que a criança, nessa fase inicial, até os seus 3 anos, ela só ia na creche para comer, tomar banho, se alimentar, fazer o que a família não podia fazer, porque a creche, ela se inicia quando as mães começam a trabalhar fora e não tem com quem se deixar essas crianças, né, numa revolução industrial. E aí, o que acontece, João? Hoje, não. Hoje, as nossas EMEBs da primeira infância, elas já estão com pedagogas, elas estão com profissionais que estão preparados para já iniciar, porque a formação da criança, isso eu falo como mãe e os cientistas, né, a parte técnica, até os 3 anos é a formação dessa criança. Então, enquanto essa criança ela está na nossa EMEB, ela está em constante formação. E os nossos profissionais da primeira infância, que depois o Baltazar pode até falar, que nós tivemos juntos uma reunião com elas, né? A gente está proporcionando também todo o recurso para que essa criança tenha sua formação. Não existe diferença entre a nossa EMEB da primeira infância até a nossa EMEB do fundamental, do Fundo 2, que a gente fala, que são os nossos meninos do nono ano. Tudo que foi comprado para todas, todos os recursos. Hoje, João, o ar-condicionado ele não é mais um luxo, ele é uma necessidade, para que a criança tenha um ambiente agradável, né? O televisor, eu sempre falo isso, nós saímos do giz e lousa, por conta da pandemia tivemos que nos tornar digitais, e agora nós não podemos voltar os meninos para a escola e oferecer novamente o giz e lousa, não. Então nós estamos com todos esses recursos tecnológicos para poder oferecer ao menino os recursos. Como muito bem falou o professor Samuel, e eu concordo com ele plenamente, nós temos muita preocupação com a questão do analfabetismo, porque a gente vê muito analfabeto funcional. O que é o analfabeto funcional? Aquele que passou pelos bancos escolares, mas ele não consegue usar a atividade escolar para a vida dele. Então, a gente tem essa preocupação, por isso foi solicitado esse diagnóstico. A Ana, nossa secretária, uma querida, uma pessoa que é professora, também saiu da sala de aula, a gente conversa muito sobre isso. Então, nós vamos fazer um diagnóstico, um mapa, para entendermos quais são as dificuldades que nós temos dentro da área educacional no nosso município. Já disse a ela, vamos despender todos os recursos necessários. Como muito bem colocou o professor, nós vamos ter aulas no período contrário para que essas crianças façam aula de recuperação, igual se faz nas escolas particulares. Nós também estamos com projetos onde todas as escolas do município elas caminharão juntas, João. É um planejamento único para a nossa escola. Então, o que está acontecendo na escola de um bairro está acontecendo na escola do outro. Está sendo muito bom porque nós estamos tendo uma união muito grande entre todos os diretores. Então, porque o problema de uma escola também é o problema da outra, a gente discute, né, professor?
Verdade.
A gente discute junto, a gente dialoga junto. Ontem mesmo nós estivemos juntos no Turcão, que eu apresentei para todos os diretores os materiais que chegaram, que são os kits, né, que os pais estão ansiosos. Nós estamos no aguardo de 2 ou 3 itens que faltam chegar e já vai ser entregue esse kit aos pais, para que os pais também não tenham esse gasto, João. né, eles, o Baltazar e o professor podem falar da qualidade do material que a gente apresentou. Separamos esses material por ciclo, que é muito importante a gente entender que essas, cada criança tem a sua necessidade. Também a mochila está chegando, uma mochila que vai ser entregue para que os pais não precisem comprar. Também não fizemos a cobrança da carteirinha de estudante. Por quê? Porque a gente sabe que esse momento de crise, tudo que a prefeitura puder oferecer à população para que evite o gasto, nós vamos fazer, sim, com muito, muito carinho. Então, eu fico muito feliz em falar da educação. Então, nós vamos em duas linhas, João. Uma, da parte tecnológica, de deixar essa escola toda organizada para poder receber os nossos meninos, e a outra, pedagógica, organizada com os nossos diretores, coordenadores, professores, para atender os nossos meninos e poder vencer essa dificuldade que foi vivida por muitas crianças.
Baltazar, tudo bem?
Graças a Deus. Hoje está bem.
Hoje está bem. Tá certo.
Quase desmaiou.
Legal isso, porque olha... 6 milhões não são despesas, é um investimento para o ensino, para nossas crianças, para os nossos alunos, Baltazar.
Você sabe o que eu falo, João? Eu até disse isso para a Maria, para os diretores, nossos amigos, né? O valor é um valor alto, 6 milhões de reais. Mas, mais importante que o valor, é a qualidade do investimento. Porque, às vezes, você tem dinheiro e gasta esse dinheiro mal. A prefeita Maria Helena, né, a educação, a Ana, a secretária e toda a equipe, quero mandar um abraço pelo excelente trabalho que estavam desenvolvendo e estão desenvolvendo. Então, é um dinheiro bem gasto. Por quê? Você equipa as escolas, você fornece o kit escolar para os alunos, a família não vai ter esse custo, ou seja, então ajuda na economia também familiar. E o principal, João, que o professor Samuel disse aqui para a gente, a prefeita Maria Helena também ressaltou, né, é a questão... das aulas de reforço. Por exemplo, as escolas já iniciaram os trabalhos, então aquela defasagem do ensino que teve, já tem as aulas de educação especial, que a Daiane ela entende bem dessa área. Então a criança está matriculada de manhã, ela faz isso no período à tarde, no período contrário, para que a família possa levar. As aulas de reforço vão começar no mês de março. Então a gente vê equipamento chegando, tecnologia chegando. O governo federal também nos enviou dinheiro para que a gente chame educação conectada, para poder ter a internet e fornecer esses equipamentos aos nossos alunos. Em breve, cada aluno vai receber um tablet também, que é outro investimento que eles vão estar ganhando. A bolsa, né, que vai poder colocar esse kit. Então, a educação está caminhando bem. A gente acredita que nós vamos conseguir melhorar essa defasagem do ensino que o professor Samuel citou, através dos grupos de estudo, através do ensino da educação especial e através dos projetos das aulas de reforço, João.
Certo, eu quero aproveitar o Baltazar, chegando os nossos vereadores Mauro Cavalete e também o Tiago Durigan, que eu quero falar do Agro SP Seguro. Mauro, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, população de Monte Alto. Antes, João, cortando um pouco, queria mandar um abraço. Eu estava lá no Julião agora. Hoje ele está inaugurando o showroom da Isamar, o Júlio Raposo.
Aldo.
Aí no centro da cidade, de mármore, né? Da fábrica de mármore dele lá.
Certo.
João, voltando ao assunto aí da base, né? Nós estamos recebendo hoje uma ação conjunta, é verdade, do secretário de Meio Ambiente do Itamar Borges. O Baleia também fez o esforço dele para trazer essa base. E Monte Alto está recebendo hoje a Patrulha Rural, né? Eu acho que a gente tem que começar a resolver os problemas, João, como já citamos. A questão de segurança pública, e aos poucos, João, a gente vai trazendo, né? Hoje chegou essa patrulha rural que vai auxiliar muito, tenho certeza. Já estamos com 17 GCMs novos aí em treinamento. Vão chegar mais duas bases móveis para a cidade. Então, tudo isso, João, vem ajudar a cidade a melhorar essa questão de segurança. Porque
nós
a gente
estamos num momento difícil.
Muito
e
difícil.
Em boa hora, hein, Mauro?
Em boa hora, muito difícil. E não é só Monte Alto, mas nós temos que cuidar da nossa cidade.
Cuidar do nosso município.
Nosso município. Tá, então, e Monte Alto, João, a gente sabe que uma patrulha rural é pouco, porque nós temos 400 e poucos quilômetros de área rural em Monte Alto. Óbvio que tem uma outra caminhonete que está aí, que é uma Ranger, né, que vai ser usada também. E a gente já tem outros pedidos, João, para um futuro próximo trazer outra. Porque eu acho importante que a gente dê essa guarida para os produtores rurais, os proprietários rurais de nossa cidade. É isso aí, João. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar podendo compartilhar. Nós estamos num conjunto de vereadores e a prefeita, o Júlio Raposo também colaborou. Eu acho importante essa união em prol da nossa cidade.
União é importante, união para Monte Alto.
É isso aí.
Quer mandar um abraço pro Reizinho, que ele está mandando aqui até fotos, né, de equipamentos e tal. Mostrei para a prefeita, viu, Reizinho? Pois ela vai entrar em contato com você também. Tiago, você também com seus deputados conseguiram nessa hora que Monte Alto precisa para ter mais segurança também, né, Tiago?
Com certeza, João Moreira. Obrigado aí, abertura pelo espaço aí, nesse horário aí da segunda edição. Quero agradecer os companheiros de Câmara também, o vereador Baltazar Garcia, o Mauro Cavalete, que esteve junto com a gente aí também nesses pedidos. A prefeita Maria Helena também, sempre oficiando. E nosso agradecimento ao nosso secretário aí de Agricultura e Meio Ambiente, o deputado estadual Itamar Borges. Tem sido um parceiro de longa data aqui do município de Monte Alto.
Ele vai vir visitar Monte Alto, não?
Vai vir visitar Monte Alto. Não, a gente vai.
Isso.
É importante a presença dele aqui. E desde então, ele tem sido constante agora como secretário em colocar Monte Alto sempre na frente. Ele sempre tem colocado todos os programas disponibilizados pelo governo do estado. Ele tem, pela amizade, pela proximidade, pelo parentesco que ele tem com algumas pessoas aqui em Monte Alto, ele tem incluído Monte Alto nesses programas. E também é o deputado federal também, Baleia Rossi, também é um parceiro também aqui de Ribeirão Preto, de longa data, que também atende os pedidos dos nossos vereadores aqui do MDB e atende Monte Alto. Então só tenho a agradecer a vinda aí da picape 4x4.
Já chegou?
Já chegou a picape, já está aqui no pátio aqui. Já...
Fazer agora só o licenciamento, né? Isso. O documento e...
Opa, já veio placada, João.
Já veio pra placada.
Vim placada.
Cheio 4x4, é bom pra zona rural mesmo.
Isso, preparada, vai estar as fotos disponíveis aí no site, nas páginas da prefeitura, nas nossas redes sociais dos vereadores, para a população conhecer. E também, já estamos conversando com a prefeita municipal, junto ao Miranda também, sobre os protocolos aí, para que Monte Alto adquira um armamento de maior capacidade, de maior calibre, para que nossos GCMs aí estejam aí, de fato, com chumbo grosso contra a bandidagem. Porque com a bandidagem a gente tem que tratar com chumbo grosso e conversa firme.
Nada de confete, não.
E não tem que dar rosa para bandido, não. Tem que dar chumbo grosso para eles, porque já estão prejudicando demais e vitimando demais os nossos produtores rurais e também a nossa zona urbana, João.
Acontece o seguinte também. E as nossas duas bases? Alguém tem novidade?
Vão chegar, João. Essas bases eu estive falando com o Danilo, que é assessor do Léo Oliveira. Dentro de 30 dias, ele me disse que estarão sendo entregues todas as bases, segundo ele me disse. Mauro, eu tive com ele essa semana na Câmara, e elas vão ser entregues em 30 dias aproximadamente, João. Então, lógico que eles, João, eles aguardam para entregar, João, de tudo de uma vez só. A exemplo da Patrulha Rural, eles fazem um evento para entregar, não vai entregar só para Monte Alto. As bases móveis serão assim, ó, vai entregar em Monte Alto. Então, eu vou trazer o Léo Oliveira aqui, vou trazer o Baleia aqui também, estou me comprometendo de trazê-los, né, para eles se apresentarem mais ainda pessoalmente à população, para que a gente possa fazer um bom evento devido à causa que é a segurança pública.
Ok, Mauro, muito obrigado, viu?
Obrigado, eu que agradeço.
E essa união é super importante, né, Baltazar?
É importante. Hoje de manhã, né, nós estivemos lá para conhecer essa patrulha rural, João, e eu até falei lá com o Mauro e o Thiago e a prefeita Maria Helena, que a gente tem dois caminhos como políticos, o caminho da crítica e o caminho de você ajudar a resolver o problema. E a nossa opção, né, Mauro, a gente conversa bastante sobre isso, o Thiago também, outros vereadores também, cada um na sua área, claro. Mas a gente está ajudando a solucionar. Então, é uma bem-vinda que está chegando. O Thiago citou a questão do armamento. Por quê? Porque dentro dela, ela já vem adaptada para receber, inclusive, é fuzil, né, Mauro? Que
fuzil,
pode colocar ali.
Ô, João, ela é completa. Isso. De equipamento, ela tem guincho na frente, é 4x4, proteção, já tem atrás, João, lugar de colocar os fuzis em pé para quem vai atrás, já tem todo. Ela é muito completa, você vai poder ver nas fotos.
Era conquista, hein?
E a população hoje vai poder conhecer pessoalmente, quando ela estiver rodando, para ver. É uma beleza. Então,
mas essa é patrulha rural.
Isso não é da cidade. Ela vai ter, inclusive, já está.
Boa notícia para os nossos agricultores que estão maiores.
Nós estávamos discutindo a questão de horário, João, porque ela vai ter que trabalhar à noite. Então já estamos falando, ó, vai ter uma parte de dia e uma parte à noite. Porque, veja bem, de dia passar para dar uma olhada, noite toda rodando. Você está entendendo? Então você tem que... Porque ela tem que andar à noite.
É,
porque
patrulha
a noite...
24 horas.
24 horas. Eles vão ter que montar um cronograma para fazer isso.
E valeu, conversando Mauro, com o Marcos Nóbrega, né? Vamos aproveitar, né, Mauro, Thiago? Uhum. Para agradecer. Eles estavam lá, os três guardas GCMs. E eles vão estar hoje passando pela Rua do Centro, pela Antônio Forçati, a William Cestari ali, com ela ligada para a população conhecer. Amanhã, na feira, vai estar exposta.
Vai estar exposta na feira.
Quem quiser conhecer, vai lá. E eles já estão até vendo o horário, João, que eles vão trabalhar com ela das duas da tarde, das duas da manhã, né, da meia-noite, até as duas da tarde do outro dia. Então, vai fazer horário noturno.
Certo.
É a nossa contribuição, né, Mauro, Thiago, para ajudar a resolver a questão da segurança pública no nosso município, especialmente agora falando de zona rural.
Esse é o primeiro passo.
Isso.
Queremos mais, sim.
Obrigado.
Um abraço, Mauro.
Obrigado.
Um abraço para você.
Obrigado, obrigado, Mauro, Thiago.
Thiago, devia um abraço. Pois não.
Eu só quero mandar, aproveitar que a gente está falando sobre a zona rural, mandar um abraço a todos os produtores, a todos os moradores do bairro da zona rural da Inhumas. Falar para vocês, né, que alguns me questionaram, que nós não esquecemos de vocês, não. O programa Melhor Caminho será realizado. Tenho conversado com o deputado e secretário Itamar Borges. Assim que passar esse período de chuvas, o governo estadual vai mandar ordem de serviço para que a gente execute aí os 6 quilômetros da Serra da Inhumas aí, adentro, para que seja melhorada toda essa estrutura aí para o bairro da Inhumas. Então eu quero deixar registrado esse abraço a todo o pessoal da Inhumas.
Boa notícia.
Boa notícia, graças a Deus.
Graças a Deus. A boa notícia vai ser de tarde. Palmeiras é campeão mundial. Para completar a boa notícia, meu, do dia. Até vivo o Brasil. Para falar mais de segurança, estou recebendo aqui também o nosso comandante, o Miranda. E depois de muito tempo, Coronel Celso, faça favor. Grande amigo aqui, retornando para a Rádio Cultura. Coronel,
o bom filho a casa torna.
Torna mesmo, mas que prazer, fiquei satisfeito, porque acompanhei o seu trabalho. Quantas vezes você esteve aqui, né, Celso? Várias vezes, sim. Bom dia, Coronel, tudo bem?
Bom dia, João, bom dia.
Já subiu nossa segurança?
Com a graça de Deus. A partir efetivamente de segunda-feira, estamos à frente da pasta aí.
Te conheço e sei que a sua experiência, segurança municipal, está em boas mãos.
35 anos trabalhando com segurança.
Você escolheu Monte Alto para vir residir aqui. Você sabe quem tem Monte Alto? Está mais pertinho do céu, né?
Eu até conversei esse dia, tive uma reunião com o doutor Marcelo, né?
Ah.
Ele também assumiu e mudou para cá, né? Falei, doutor, eu também vim para cá, a intenção era ficar 1 ou 2 anos, vai fazer 20 que eu estou aqui. E aí vamos, né?
Certo.
As meninas criadas aqui, né? Não quer mais ir embora e assim vai.
Certo. Miranda, bom dia, Miranda.
Bom dia, seu João, bom dia, vice-prefeito, secretário de Segurança e os ouvintes.
Tá aí, a segurança em boas mãos, né, Miranda?
Se Deus quiser, bastante experiência aí, assumiu a secretaria, já nos orientando todo dia. Ontem já fomos buscar uma viatura nova aí, né, coronel?
Com certeza.
A guarda já está doutrinada, agora com a experiência do coronel para trazer mais informações, algumas mudanças. A tendência é sempre estar progredindo na área da segurança pública.
Na hora que ele poder descansar, aposentado, tudo, não. Ele vai fazer o trabalho para a segurança do nosso município.
Sim, sim, é muito importante.
Importante, né? Viu?
Tá no sangue, né?
Tá no sangue. Nosso vice-prefeito, doutor Joaquim, está conosco. Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, coronel. Bom dia, comandante. É um prazer imenso estar aqui novamente. É um dia muito especial hoje, né? Um abraço especial à nação verde e branca nesse país.
É verdade, o Brasil hoje é verde.
Exatamente.
Brasil hoje é verde. Branco,
isso aí. Certo.
Mas está indo uma hora que nós estamos necessitando, principalmente você vê a reunião dos nossos agricultores, zona rural. Ele estava aí só parte de documentação, já está tudo legal, está assumindo o coronel Celso, com a experiência, ele vai colaborar muito com a segurança municipal.
Sim,
né?
A gente participou da reunião com o pessoal, né? Juntos, todo mundo junto, unido, montamos ações, tivemos uma reunião essa semana em gabinete, conversamos muito a respeito disso, e é um prazer enorme a gente ter gente desse gabarito assumindo a nossa Secretaria de Segurança, João.
E tem o Barbosa que vai assumir também, isso é uma guarda patrimonial, né?
Já assumiu, né, Barbosa?
Trouxemos
o Barbosa.
Vamos fazer o seguinte, então, na próxima semana, o doutor Joaquim pode acompanhar o Miranda, o coronel Celso e o Barbosa, para falar do plano de trabalho, porque acabar nós não vamos acabar, mas vai melhorar muito, vai diminuir muito
essa violência. Inclusive, a nossa ideia ao trazer o tenente Barbosa para assumir a diretoria da guarda patrimonial, é justamente isso, né? É dar uma estrutura para a guarda patrimonial igual nós estamos tendo na guarda civil.
Certíssimo, coronel.
entendeu? Mesma estrutura para eles.
Então a gente verificou que eles estavam um pouco com, principalmente com a autoestima muito baixa, relegados a um segundo plano, e a gente tem que contar com essa força de trabalho. A função deles de guarda patrimonial é muito importante, e às vezes a gente acaba sentindo só quando existe algum crime. Então o que, que a gente colocou o Tenente Barbosa, com a experiência também que ele tem de 30 anos de segurança pública, justamente por causa disso. Ele vai trabalhar em conjunto com o Miranda, verificar o que foi feito de bom na Guarda Civil para a gente implementar também na patrimonial.
Primeiro passo excelente, a motivação.
Motivação. Esse é o nosso principal.
Motivação.
O que a gente tem de principal é o homem.
Você trabalhando motivado, rende mais.
Com certeza,
mais.
Não tenha dúvida.
Se dedica mais.
Eu, como eu falei, passei 35 anos na polícia. É, eu posso falar de várias experiências que eu tive. E uma das coisas que melhorou muito na polícia foi o investimento. Não podemos negar isso. Mas aquilo que nós falamos, o principal patrimônio de uma instituição é o homem, né? Se o homem estiver bem, mesmo que você não tenha material suficiente, você está com ele motivado. Agora, se o homem não estiver motivado, você... aí que eu sempre costumo dizer a diferença de chefe e líder, né? Você ser chefe é bem mais fácil, né? A liderança, ela exige de você um trabalho mais árduo. Para quê? Para você trazer os seus comandados para que ele faça aquilo lá, não por obrigação, né? Que ele compre realmente a ideia, e essa é a função do líder.
Você sabe que a motivação faz a gente buscar a criatividade?
Não tenha dúvida.
É. Mas fiquei feliz em ter recebido, viu, Sal?
Não, eu que fico,
quanto,
né?
Tempo, não.
Pode ter certeza, muito feliz, né? Pode ter certeza. Desde 2009 que eu fui promovido a capitão, que eu deixei de trabalhar, mesmo trabalhando aqui na região, mas não especificamente em Monte Alto, né? E agora, com a nossa reserva aqui da Polícia Militar, com certeza trazendo toda a experiência. Já fiz reuniões com os diretores, né?
É coronel ou capitão?
Coronel.
Coronel, então falei certo.
Isso.
Você, então, quando você veio aqui, você era capitão, né?
Isso, a última vez era capitão, né? Comandava aqui Jaboticabal.
Coronel Celso aí na nossa segurança, né, doutor Joaquim?
É, o tempo passa.
É, só complementando, eu tenho certeza que eles estarão aqui num próximo programa, porque tem muitas ações que nós discutimos. Exatamente. Todas as ações discutidas. A nível local e a nível regional, que a gente tem discutido no gabinete, João. Situações muito importantes para o município.
Certo. Miranda, muito obrigado.
Eu agradeço,
presença,
senhor.
Tá? Bom final de semana, que eu sei que vocês vão trabalhar bastante.
Se Deus quiser.
Coronel Celso, eu acredito na sua capacidade, tenho certeza que a segurança municipal está em boas mãos. Sucesso para você.
Não, eu agradeço, João. Eu coloco aqui à disposição, né, não só da rádio, de todos os munícipes. Estamos à disposição aí para a gente estar discutindo e colocando toda a população a par do que a gente vai fazer na pasta de segurança.
Continue dando nossa segurança, tá bom?
Com certeza.
Eu quero falar com a prefeita Marilene e também com o nosso secretário. Por favor, pode ir chegando aqui, coronel. Espero você a semana que vem aqui. E o vice continua comigo, só porque o assunto é reajuste.
Sim.
Dos nossos servidores. E foi anunciado o reajuste de 11%, não foi, doutor Joaquim?
Exatamente, João. Segue aquele plano nosso de governo de valorizar o nosso funcionário, João. Isso é muito importante, está dentro da pauta, desde o começo, quando a gente nos reunimos, né, Márcio? Bom dia, Carlos.
Bom dia.
É um projeto já de antigo nosso aí, e hoje está se resolvendo.
Maria Helena, 11% já está definido, você fez a reunião, isso, inclusive com o presidente do sindicato,
Robson Gonzalo. Exatamente, né? João, o funcionalismo público, ele é o nosso maior patrimônio. Eu penso, nós podemos equipar as escolas, podemos equipar os postos de saúde, mas se nós não tivermos os nossos funcionários, né, felizes, trabalhando, produzindo para a nossa comunidade, ele não tem valor nenhum, né? Então o Joaquim aí, como meu vice, ele tem rodado todos os postos, conversado muito na saúde, eu também na educação, em todos os outros departamentos, hoje tudo subiu, né, João? Vamos ser sinceros, como que tudo subiu, né? Quanto se paga da gasolina, quanto se paga do alimento. E eu e o Joaquim, desde a época da campanha, nós já tínhamos esse sonho, né? De poder melhorar a qualidade de vida do nosso funcionário público, que é rotativo. Se eu melhoro a qualidade de vida do funcionário público, ele vem trabalhar melhor, ele produz mais e ele atende melhor a sociedade, que é o que a gente precisa, né?
Certo.
Então, sentamos com o Robson Lozano, presidente do sindicato. Desde janeiro, né, Joaquim, a gente tem recebido o Robson no gabinete, mês a mês, conversando, acompanhando, né, também a economia do município, né? Porque também não adianta a gente gerar uma expectativa. Esse é um grande medo que eu tenho, né? Já se foi falado em outros momentos que ia se dar o reajuste ao funcionário e não foi dado, e aí se cria uma expectativa e não se cumpre. Então, esse realmente é o nosso desejo. A gente só vem quando a gente tem tudo muito concreto para poder passar para os nossos funcionários. E aí sentamos com o Robson e ficou acordado 11%. Mas não foi só isso, né, João, que a gente ofereceu.
Isso que eu ia perguntar para o secretário aqui de gabinete, doutor Carlos, está conosco. Doutor Carlos, bom dia.
Bom dia, João. Bom
secretário
dia,
de governo.
Bom dia, Marilena. Bom dia a toda a população de Monte Alto.
Além do 11%, teve aumento no cartão alimentação, não teve?
Sim, além do 11%, que é superior à inflação que está prevista, né? Também a prefeita, vice-prefeito, também concederam aumento de 50% sobre o vale alimentação, João.
Isso.
A inflação, se for 10%, será 40% a mais do que a inflação.
Porque o cartão
era... O vale alimentação era R$400, João.
E vai para?
R$600.
Eu falei 500, então eu errei.
R$600. E o compromisso da prefeita até o final do mandato é de ir para R$800, 100% de aumento.
Mas esses 600 começa a valer a partir de quando?
Março.
Março. Ah, março agora.
Março para receber
a data base, né?
Isso,
data
base.
Já deu R$100 já em janeiro, né? Do vale alimentação, e vai dar mais R$100 em março. Então vão ser R$200, 50% de aumento. Isso. Jamais visto isso em Monte Alto. Então, e além dos R$1.000 que deu de abono, né? Que também isso nunca aconteceu. E, João, faz 17 anos que nunca ultrapassou os dois dígitos de aumento. O prefeito está dando 11%. Parabéns a todos da equipe, parabéns a todos os funcionários públicos que merecem isso, João. Merecem.
Ô, João, todos quando eu era vereadora...
E fora também que a prefeitura paga também 80%
do plano de saúde
dos funcionários. Isso já vem há algum tempo. Mas continua pagando, mesmo nessa crise que passamos aí, né? Então é só para reforçar, né? 50% de aumento no vale alimentação e 11% no valor do
salário. Então, o cartão de alimentação a partir de março, R$600?
R$600. João, quando eu era vereadora, você se lembra bem que eu vim aqui e eu sempre falava nos microfones da Rádio Cultura que nós temos que pensar justamente naquele funcionário que ganha menos. Então, se você aumenta o cartão, você faz justiça. Porque aquele funcionário que ganha R$1.200, ele ganhando mais R$100, só no cartão já é 10% a mais. Então é isso que a gente está pensando, na alimentação. Então nós assumimos o nosso compromisso, nós demos, agora vai para R$600 a partir de março, R$700 e no nosso último ano de mandato será R$800. Também fizemos o pagamento do Fundeb, que foi algo muito valoroso para nós. Nós estamos acertando muitas situações que estavam irregulares. Por exemplo, lá na fábrica de tubo nós tínhamos uma quantidade muito grande de funcionários que ganhavam menos que o piso. Nós já acertamos para esse pagamento. Os professores, né, das nossas EMEBs, da primeira infância, os agentes, que há tanto tempo já estava com problema, né? Passamos pela Câmara, foi aprovado, já acertamos a referência desses funcionários para poder fazer o pagamento. Só para essa categoria foi 64%, quase 65%. Então eu acho que isso é muito, muito importante, né, Joaquim?
Sim, certo. Tem alguma novidade a respeito do PAD?
O PAD também, João.
Essa é
boa, né, João? Nós já mandamos para a Câmara Municipal solicitando...
O PAD hoje é R$600.
É R$600. Nós vamos...
Mas desde 2014 era R$600. Isso. Nunca alterou o valor.
E agora?
R$700.
Mais a cesta básica.
Mais R$100 de aumento para eles.
Então,
muito mais do que a inflação também,
muito,
né,
mais do que a inflação para eles. Por quê, João? A gente reconhece nesse momento de dificuldade, né? O Joaquim, inclusive, foi uma das pessoas que sentamos ali e conversamos, né? Da importância do trabalho do PAD, né? A gente conversava, né? Essas pessoas que passam ali pela assistência social e desempregadas, e a gente vai começar a oferecer mais cursos para que realmente eles possam ter a sua carteira assinada e a sua garantia dos seus direitos, João. Nós vamos estar aqui também, junto com o Joaquim, junto com a nossa equipe da saúde, apresentando mais médicos, né, Joaquim?
Muito bom.
Mais médicos para a nossa população. A gente vai estar vindo aqui com a Bia também para falar sobre a questão dos medicamentos, João, que é algo que o Joaquim, junto com a Beatriz, está fazendo uma reformulação.
Ótimo,
né, o Joaquim está fazendo. E eu quero deixar registrado que o Joaquim está nos postos de saúde, fazendo atendimento cardiológico, fazendo atendimento pós-Covid, e que nós lá, mas mesmo assim, nos reunimos todos juntos Eu quero agradecer e dizer que o Carlinhos está sendo um grande secretário de governo, né? A gente pauta isso tudo muito junto, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Ele sempre me apoiou. Uma grande mulher tem que ter um grande homem ao seu lado. E lá em casa a gente trabalha assim, trabalha na prefeitura da mesma forma, né? Até, eu digo a
ele
todos.
Ele é um grande homem.
Literalmente. Então, assim, agradecer ao meu vice, agradecer ao meu secretário de governo, em nome dele cumprimentar todos os nossos secretários e dizer à nossa população que nós conhecemos as demandas do nosso município, nós estamos em busca de resolver todos os problemas, não vai ser do dia para a noite, mas que nós temos a coragem e a humildade de reconhecer os erros e tirar toda a sujeira debaixo do tapete e reformular aí a nossa prefeitura contente da população.
Um abraço, prefeito.
Exatamente, viu, João, exatamente o que eu gostaria de dizer, exatamente. Estamos trabalhando muito, mas muito mesmo.
Muito.
Estamos fazendo o levantamento de todos os problemas de infraestrutura do nosso município, fazendo um trabalho excepcional, que a hora que estiver pronto vai ser apresentado à população. É um trabalho árduo, intenso, né? Coisa que nunca se foi feita. Então, o trabalho nosso é muito intenso. Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não conhece o nosso trabalho. Como disse Maria, a gente não é perfeito, logicamente a gente pode errar, mas nós temos a humildade de reconhecer certos erros e voltar atrás, não, Marcos?
João, e o trabalho é um trabalho muito grande, muito árduo, e sabe como nós respondemos à crítica? Com trabalho.
Com trabalho. Doutor Carlos, um abraço.
Abraço, João. Um abraço a toda a população de Monte Alto.
Como sucesso aí como secretário de governo.
Muito obrigado. E vamos trabalhar. Certo. Trabalhar.
Certo. Joaquim, para encerrar, o que você gostaria de falar? Uma boa notícia para a gente vibrar hoje.
Palmeiras campeão.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.